Você está ouvindo Pedaleira, com Cíntia Duarte.
Estamos de volta hoje no estúdio aqui comigo, o proprietário das Academias Olímpica, Edson Aliski, que também é triatleta e Ironman. Então vamos voltar para a abertura, porque tem que abrir.
Tem que abrir. Na verdade, assim, não deveríamos ter fechado. É. Não é que a gente precisa abrir ou reabrir. Na minha opinião, nós não deveríamos ter fechado. Né? Somos promotores de saúde, somos promotores de bem-estar e todas as pessoas nesse momento único, nesse momento, né, nunca ninguém imaginou passar, viver. Então nós precisamos desse momento de lazer, de descontração, de promoção de saúde, promoção de bem-estar, de fazer com que as pessoas tirem um pouco esse peso de cima
peso
de si, né?
Tá cada dia mais pesado.
Demais.
Realmente haja paciência, haja positividade e muitos movimentos estão acontecendo, né, para que as academias abram aqui em Curitiba. Foi entregue recentemente um documento para a prefeitura. E quem vai falar um pouquinho sobre isso e do posicionamento da prefeitura quanto à abertura das academias é o Luciano Rodrigues, que ele é presidente da Associação Paranaense de Personal Trainers, e ele fala aqui em nome de todos os personal trainers. Vamos ouvir o Luciano?
Boa tarde, Cíntia, Luciano. E ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba. Um prazer falar com vocês e compartilhar um pouquinho essa nossa luta aí pela reabertura das academias. Na segunda-feira nós encaminhamos e protocolamos uma representação para a reabertura das academias, um documento baseado nas recomendações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, no sentido de segurança, precaução e higienização do ambiente das academias por parte dos profissionais, dos alunos e do próprio ambiente, né? Eu destaco, como por exemplo, o uso de máscaras, recipientes de álcool gel, o distanciamento das máquinas e dos aparelhos nas academias, da parte aeróbica. Então, um ambiente seguro, né? O que não pode acontecer nos parece que a academia é o maior propagador do vírus e outros pontos não. Então, isso há um contrassenso nisso, né? Um ambiente seguro para a prática de exercícios físicos. Isso também, do ponto de vista de saúde física e mental, tem papel importantíssimo. Então, nós encaminhamos, protocolamos e, infelizmente, na terça-feira, nós ficamos sabendo de uma declaração do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, dizendo que não é possível a reabertura das academias nesse momento, se contradizendo até mesmo o que ele diz nas mídias sociais, que ele não decretou o fechamento, mas de uma forma que até de certa forma agressiva com os profissionais de educação física, dizendo que ele não vai ouvir um personal trainer, vai ouvir um infectologista, isso é correto, ele que ouça e que ele realmente melhore a sua equipe de saúde no sentido de comunicação com a sociedade. Ao nosso ver, parece que ele nem leu o documento que nós enviamos a ele com maior respeito, com maior cuidado, no sentido de colaborar com a saúde, de tranquilizar a reabertura das academias. Ele cita também um episódio que ele teve com o personal trainer, que ele alega que o personal trainer desencadeou uma hérnia de disco na academia. Nós não sabemos o contexto, nós não estávamos lá, nós não vimos esse momento. Mas tem que ver se realmente foi o profissional que desencadeou ou se isso foi devido a outros fatores externos que desencadeou a hérnia de disco. O que ele não pode também é discriminar uma classe inteira de profissionais de educação física, os personal trainers, por um episódio que ele teve com o personal trainer. Então, se ele continuar nessa tecla de não reabertura por um problema pessoal que ele teve, ele então que destine subsídios econômicos para os profissionais de educação física que estão sem trabalho, que estão sem renda, e para os empresários que não podem abrir seus estabelecimentos, e que destine subsídios para isso, porque Curitiba não é só fazer asfalto e plantar flores. Então ele que pense como um gestor público, aliás, eu votei nele, ele que tem um papel de gestor público no sentido total de ver todas as profissões e todos os cidadãos curitibanos. Fica aqui o meu desabafo, Obrigado por esse momento, e a classe realmente está indignada com essa declaração do prefeito de Curitiba, Rafael Greca.
Bem, eu transcrevi, foi uma entrevista que o nosso prefeito Rafael Greca concedeu à Rádio CBN. E é o seguinte, em resposta à pergunta sobre a reabertura das academias em Curitiba, o prefeito responde: as academias acho que terão que esperar um pouco mais. Eu não sou especialista, mas dizem que o suor e a umidade não fazem bem. Todo ambiente úmido é propagador do vírus. E aí o repórter pergunta: os representantes do setor, que pedem a volta do funcionamento das academias, justificam que todas as medidas de segurança vão ser cumpridas e também justificam a importância de se praticar exercícios físicos nesse momento. E aí o prefeito Rafael Greca responde: se eu tivesse as certezas deles, eu já mandava abrir. Mas eu não tenho essas certezas. Eu não consigo ver uma pessoa fazendo exercícios sem ficar com a pele úmida e com a respiração ofegante. Tem que esperar. Vamos ver se o doutor Clóvis Arne de Oliveira, se ele disser sim, eu vou aceitar. Eu não vou ouvir um personal trainer, vou ouvir um infectologista, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Eu tive um personal trainer que me colocou em uma máquina de exercício e que me estourou uma hérnia. Eu fui parar no hospital. Então foi esse comentário na entrevista da CBN que o nosso prefeito fez. E o prefeito disse: do suor e da umidade não fazem bem à saúde. Anteriormente, no bloco anterior, nós estávamos conversando sobre isso e, né, eu fiz uma pesquisa e o Edson também está bem. Não existe. É, inclusive, o G1 diz que ele não é transmissível pelo suor. E eu fico pensando na pele úmida, nos dias quentes que estão fazendo aqui em Curitiba, dentro do ônibus, a gente deve ficar com a pele bastante úmida.
Essas pessoas que suam no transporte coletivo, elas têm muito mais contato com outras pessoas dentro do transporte coletivo. Não tem álcool gel, então a probabilidade de você adquirir o Covid dentro de um transporte coletivo é muito maior. Então, assim, se a preocupação do prefeito, se a preocupação do secretário de saúde é realmente com a transmissão do vírus, então teria que acabar com o transporte coletivo. Então, tira todo o transporte coletivo de circulação, as pessoas não vão circular e não vão ter esse vetor de transmissão, que é o transporte coletivo. Então, eu acho que, assim, as academias elas foram muito, muito marginalizadas em relação a ser um vetor enorme de transmissão do vírus. Que a gente consegue perceber, conversando com pessoas, ouvindo os depoimentos, né, que, na verdade, não é isso que está acontecendo. E todas as academias estão preparadas, estão reestruturadas, se reestruturaram, da menor academia à maior academia. Então, todas elas estão preparadas para reabrir. Não deveríamos ter fechado, mas estamos preparados para reabrir, principalmente com segurança.
Então, não tem nenhum decreto, não tem nenhum documento, não existe nenhum protocolo elaborado pelos governos,
pelas secretarias de saúde,
para o funcionamento.
Existe um protocolo da ACAD.
Da ACAD, é uma cartilha. Isso. Que tem algumas sugestões e recomendações. Né? Por exemplo, álcool gel 70, né? que eu acho que isso, né, não precisa nem mais comentar. E eles recomendam também que o horário de funcionamento da academia, ele tem que fechar 2 a 3 vezes por dia, pelo menos 30 minutos para limpeza geral e desinfecção dos ambientes.
Isso eu acredito também que todas as academias já estão reestruturadas para isso, né? A cada 3 horas, 3 horas e meia, vai ser feito
uma
pulverização com produtos, né, para eliminar qualquer possibilidade.
Posicionar kits de limpeza em pontos estratégicos das áreas de musculação e peso livre, para que os clientes mesmo higienizem os equipamentos, os colchonetes, enfim. Uso de IPIs, né, que são as máscaras.
Luvas, que eu acredito que não seja algo que vá melhorar, vá piorar, Não teria o porquê você usar a luva cirúrgica para fazer o atendimento ou para treinar com ela. Porque mesmo com a luva cirúrgica, se você tocar o teu olho, tocar a tua boca com a luva,
pronto,
você vai se contaminar
já
igual.
Foi. Então, e daí tem algumas recomendações para o uso da máscara, que é higienizar as mãos antes de colocar ou retirar, cobrir a boca e o nariz, que tem gente que usa a máscara no queixo, que eu já vi, não remover para falar, garantir que há conforto para respirar. E aqui entra um tema que eu gostaria muito de falar, não sei se a gente tem tempo para isso. Evitar o uso de maquiagem, ferrou. Trocar a máscara quando ela fique úmida, né? Então tem que levar ali umas 8 máscaras, né? Caso ela seja de tecido, lavar separadamente das outras roupas e passar ferro quente. Recomenda-se medir com termômetro do tipo eletrônico a distância, a temperatura de todos os entrantes, né? Se tiver superior a 37,8, já recomenda a pessoa voltar. Né? Se algum colaborador apresentar febre alta, informar a gerência, enfim, oferecer dispositivo para a limpeza dos sapatos na entrada da academia. Sabe que ontem eu fui no 27º Batalhão Logístico e eu passei por uma inspeção total de temperatura, de oxigenação no sangue. Os meus sapatos também foram higienizados com Kiboa. E o que mais me chamou a atenção é que tinha uma mini piscina na entrada onde os carros passavam com os pneus para desinfectar. Então, uau! E óbvio que a minha pergunta seguinte era se tinha algum caso lá, e o comandante-geral falou que não. Né? Limitar a quantidade de clientes que entram na academia. Ocupação simultânea de um cliente a cada 6,25 metros quadrados das áreas de treino. Delimitar com fita o espaço. Isso aqui vai onerar bastante, hein?
Mas assim, são recomendações. Se a gente for perceber o que tem de muito diferente do que a gente já... as academias, de uma forma geral, já tinham, se é o uso da máscara, o espaço que você está delimitando, né, o tapete de higienização, que algumas academias já tinham. Então, assim, pouca coisa, o termômetro, né? Então, só que os cuidados de higiene...
Não é o fim do mundo.
Não é o fim do mundo. Os cuidados básicos de higiene, todas as academias já, eu acredito que tinham. O uso do álcool gel, a higienização dos equipamentos e tudo mais. Né? Então, assim, vai ser uma readequação para proporcionar mais segurança para as pessoas que estiverem dentro da academia.
A nona recomendação é realizar o congelamento dos planos de clientes acima de 60 anos de idade, quando solicitado. Renovar todo o ar do ambiente de acordo com a exigência da legislação, pelo menos 7 vezes por hora. No mínimo uma vez por mês.
Isso é mais complicado para as academias que trabalham com ar-condicionado.
Uhum.
Né? Especificamente na Olímpica, a gente tem as janelas são abertas, então circula muito ar. Outras academias também têm bastante ventilação natural. Então, também não acredito que seja algo que seja um empecilho para a reabertura. Né?
Comunicar para os clientes trazerem suas próprias toalhas. Expor aos clientes todos os manuais de instrução, reforçar os protocolos de limpeza, capacitar todos os colaboradores e é isso. Então, eu acho que não é difícil de fazer, totalmente viável. E eu acho que a gente tem um tempinho aqui para comentar sobre o uso das máscaras. Certo, Luciano? Luciano deixou, então a gente vai comentar para que eu não leve bronca aqui depois. Então, assim, o uso da máscara, ela dificulta um pouco a corrida e o ciclismo, né? A conclusão de pesquisas e experiências mostra que correr e pedalar, por exemplo, indoor ou outdoor, né, fora ou dentro da academia, com uma máscara é claramente diferente, muitas vezes uma experiência desagradável em comparação a correr sem a máscara. Segundo o Brian Belovari, pesquisando exercícios em ambientes extremos, estudou os efeitos de atletas do uso das máscaras especializadas, né, que são aquelas máscaras para
treinamento,
treinamento, que restringem o fluxo de ar e simulam o treinamento na altitude, né? As pessoas que se exercitam, diz ele, com uma máscara facial, podem sentir alguma resistência à respiração, dependendo da espessura do material da máscara.
Mas então, tem a gente, na verdade, sim, né? Só cortando você um pouquinho.
Não, vamos lá.
O nosso corpo, ele é extremamente adaptável a qualquer tipo de ação. Então, você vai começar a treinar de máscara, vai fazer um pedal de máscara, fazer uma esteira de máscara. Num primeiro momento, você vai começar a sentir uma dificuldade, mas o teu organismo tem a capacidade de se adaptar a esse estímulo também.
Aí tem a questão das máscaras que ficam rapidamente molhadas, né? Isso com certeza, quando se pratica um pouco mais intenso, né? E aí tem um outro estudo de um pneumologista de Quebec que estudou a asma entre atletas, e inspirar através de um pano úmido tende a parecer mais árduo do que quando está seco, né? E pior, diz ele, as máscaras úmidas perdem a eficiência. Sim. Daí antimicrobiana.
Deve se trocar a cada 3 horas, 2 horas e meia.
Então, gente, já o Luciano, nosso sonoplasta, já está fazendo todos os sinais daqueles caras que manobram um avião. Então, chegamos.
Só faltou a plaquinha laranja.
Só faltou a plaquinha. Eu vou trazer uma plaquinha laranja para você, daí eu consigo sair no horário. Edson, muito obrigada. Quero agradecer os nossos ouvintes também e os participantes que, né, gentilmente nos mandaram os áudios.
Sim, eu que agradeço. Em meu nome pessoal, porque estive aqui, em nome das academias olímpicas, né, e em nome de todas as outras academias de Curitiba, esse espaço que você cedeu pra gente aí. Muito obrigado.
Imagine, que é isso, o espaço é nosso. Galera, quarta-feira que vem, estamos aí com Pedaleira. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Este foi o Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Confira o podcast do programa no site cultura930.com.br. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br.